Começamos agora as conversas Vox Mar, o mar em escuta ativa. São histórias de gente que tem o mar como paixão comum e neste primeiro de 8 programas o jornalista Rui Silva conversa com um pescador licenciado e surfista que convidou um velejador autodidata e o primeiro português a mergulhar na Antártida. Hélio Paulino é fã de Miguel Lacerda, mas os dois não se conheciam até se juntarem nesta conversa no Oceanário de Lisboa.
Viva! Começamos aqui mais uma série das conversas Vox Mar. Ao longo das próximas semanas vamos falar do mar, sempre com dois protagonistas. O tom é descontraído e sem amarras. Largamos a conversa a partir do Oceanário de Lisboa e vamos à descoberta de experiências, de bons exemplos, também de preocupações e, sobretudo, reflexões sobre o imenso mar português. Partilha e conhecimento é o que se pretende. Mergulhemos então. O nosso convidado de hoje é Hélio Paulino, pescador, que também é surfista e faz remo, ou como já lhe chamaram, um pescador de nova geração. Olá, Hélio Paulino. O Hélio convidou para a nossa conversa Miguel Lacerda, que é também um apaixonado pelo mar. Quer apresentar-nos o Miguel Lacerda?
Ok. O Miguel, conheço, li algumas coisas sobre o Miguel. O Miguel tem 50 e alguns anos. Ora bem, eu convidei o Miguel porque já sigo o Miguel há algum tempo e acho fascinante a história do Miguel. Tenho um filho da mesma idade que eu, de 15 anos, que também se chama Miguel. Perdi o pai muito jovem ainda, que eu sei. Nunca desistiu, sempre foi muito persistente naquilo que quis fazer. Era uma paixão que ele tinha, que era um mergulho. Sempre insistiu, foi persistente. E através daí eu achei fascinante aquela história e fui seguindo. Comprei alguns livros, outros não, que eram um bocadinho caros.
Desculpa.
Então, e foi assim, eu não conhecia o Miguel pessoalmente, pedi-lhe amizade no Facebook, quando a TSF e a Shift Fingers me convidaram, ele imediatamente aceitou, deu-me o seu número de telemóvel, conversámos cerca de 4, 5 minutos e deu logo para perceber que a excelente pessoa que era o Miguel e de logo aceitou o meu convite. Pronto,
já
acho que
já ganhei o dia.
E acho que foi.
E o Miguel já conhecia o Hélio?
Não, nunca tinha ouvido falar no Hélio. De facto, ele pediu uma amizade no Facebook e disse o motivo porque era, disse-me que me queria conhecer, porque tinha, portanto, que vinha participar aqui nas conversas da Vox Mar. E achei interessante e disse, opa, eu estou disposto, se é para falar do mar, se é para dizermos bem do mar, se é para chamar mais a atenção do que há a fazer e as preocupações todas que existem para com o mar, estou sempre presente, pá, eu todos os dias, tudo o que posso fazer para ajudar o mar a ficar um pouco melhor, porque melhor, ou seja, bom nunca vai ficar da maneira que ele está. Aceito todos estes desafios e todas estas conversas onde possa colaborar e possa ser uma mais-valia.
Portanto, esta é a primeira vez que vocês estão a conversar frente a frente.
Exatamente.
Já o fizeram através do Facebook?
Não, falámos.
Via-se só por telemóvel.
Exato.
Um bocadinho e umas mensagens, pouca coisa.
Falámos 5 ou 10 minutos por telemóvel, se calhar nem tanto.
Eu costumo dizer que eu falo mais com o Miguel do que ele fala comigo, porque eu leio as coisas do Miguel, ele não lê as minhas porque eu não tenho nenhumas, não é?
Já vamos aos vários livros que o Miguel Lacerda publicou, mas Hélio, dou-lhe agora a oportunidade. Que pergunta quer fazer ao Miguel?
Miguel, sei que é logo no princípio, o que é que o entusiasmou tanto essa luta pelo mar depois de ter... Eu tinha que fazer essa pergunta logo no início. Uma perda tão difícil logo no início da vida.
O meu pai morreu, tinha eu 2 anos. O meu pai morreu no mar a fazer caça submarina, no Campeonato do Mundo de Caça Submarina na Sardenha, a representar Portugal. Tinha sido campeão nacional, foi ao Campeonato do Mundo e faleceu. A caça submarina em minha casa passou a ser o fruto proibido. Ou seja, tudo o que era mar era tudo difícil, não faças, é perigoso. E isso, para um teimoso como eu, um touro, foi o apetite para olhar para o mar de uma maneira diferente. Vivi em Cascais, a minha casa era um minuto da praia, portanto tinha as condições todas para olhar para o mar. E muito cedo comecei portanto, a brincar, a matar os primeiros peixes, e era mais tiros nas rochas do que propriamente nos peixes, mas comecei a fazer caça submarina, comecei também na vela, mas depois a caça submarina, ou seja, o mergulho, puxava-me mais que a vela, andava ali com o coração partido entre a vela e o mergulho, mas de facto foi o mergulho que me puxou e que me entusiasmou mais. Depois, muito cedo também, perdi a minha mãe.
Aos 15 anos.
Aos 15 anos, aos 14. E no funeral da minha mãe, tinha um primo meu, que era o Francisco Reina, que trabalhava na Aquário Vasta Gama, que estava a montar um museu. Tinha umas coleções fantásticas de coisas do mar.
E o Miguel queria trabalhar para o aquário.
Exatamente.
Não era?
E aos 15 anos comecei a ver aquelas coisas do mar e eu assim, é isto que eu quero fazer, eu quero dedicar a minha vida ao mar. Fui pedir emprego ao Aquário Vasta Gama com 15 anos, não me aceitaram porque disseram que eu era menor. O Aquário Vasta Gama era de Ministério de Marinha. Mas disseram-me que podia lá ir todos os dias, não pagava, podia ir fazer o que quisesse, ajudar a arranjar os aquários, ajudar no museu, podia fazer várias coisas, portanto, tinham as portas abertas para eu poder. Comecei a aparecer todos os dias ia para o Aquário Vasta Gama, levava comigo todos os dias. Começaram-me a pagar o comboio e a alimentação, depois passados uns tempos já me davam qualquer coisa para, porque fazia pena uma pessoa estar tão dedicada ao aquário e correspondia muitas vezes mais do que alguns funcionários na altura a colaborar no aquário e de facto trabalhei até ir para o serviço militar e sempre ligado ao mar, portanto foi assim rapidamente, mas sempre muito dedicado à caça submarina, ao mergulho e quando podia à vela.
A minha história é parecida, só que eu não fui pedir emprego. Pronto, eu fiz o ensino básico, fiz o sexto ano, depois, em vez de ir pedir emprego numa empresa de pesca, que é que eu era um aluno de excelência, e os meus pais sempre quiseram proporcionar um futuro, que era estudar, ir para a universidade, só que eu, teimoso...
O que é que eles queriam que fosse?
Temos isso em...
Não. Não tinha perspectiva daquilo que quisesse fosse. Queriam que eu estudasse, fosse médico, engenheiro... Só que o meu pai era mestre de pesca e eu olhava para o meu pai e era aquela pessoa que eu queria ser.
A referência.
Era a minha referência, era o meu pai. Era um aluno de excelência, tinha 14 anos e eu disse: não, pai, eu quero estar para a pesca. Foi aqui onde eu, através do. Fiz o ensino básico, o sexto ano, com média muito alta, e iniciei o meu estudo para a pesca. Fiz um curso de formação profissional de 3 anos de marinheiro-pescador, só mesmo ligado à pesca. Depois tive que fazer um estágio 2 anos, fiz o estágio com o meu pai, imediatamente fiz o serviço militar nos paraquedistas, com 18 anos, para ser tudo muito rápido, ofereci-me como voluntário aos 18 anos para os paraquedistas, para fazer logo o serviço militar, para depois então ingressar na carreira da pesca. Fui fazer mais tarde, com 19 anos, o curso de contramestre pescador, e logo de seguida, como eu era um aluno de excelência em Lisboa, a direção da escola proporcionou-me fazer logo o outro curso seguidamente, porque era proibido na altura, tínhamos de fazer um ano de estágio, e então como eu era um aluno de média muito alta, tive 18.9 de média, eles proporcionaram-me fazer logo o curso seguinte, eles assumindo a responsabilidade, e foi assim que eu iniciei a minha carreira para a pesca. Por isso é que eu digo que muitos falam que têm 5 anos de universidade, eu também tenho 5 anos de universidade da pesca.
Portanto, tem uma formação superior na área da pesca.
Eu tenho uma formação só para a área da pesca. Eu fui, na altura, e penso que até o dia de hoje, fui formado o mestre mais novo de Portugal.
Fantástico.
Na altura, eu fui formado o mestre mais novo de Portugal. Por isso é que quando me perguntam e falam a pesca, associam a pesca em conversas que se têm, populações embolhecidas e pessoas arroceiras, por vezes não é assim. Hoje em dia as coisas não funcionam dessa maneira, porque hoje muitos jovens, se calhar também me têm como alguma referência, porque pronto, um rapaz novo, faz surf, pá, está na onda, como é que é? Pá, que tal, nós somos como ele, vamos... E eu sou que posso lhe dizer que a minha tripulação hoje é a tripulação mais jovem de Portugal também.
Sente-se um exemplo?
Sinto-me um exemplo na pesca, sim.
O que é que se aprende numa escola de pesca?
Uma escola de pesca é uma escola normal, como outra qualquer. Temos as disciplinas básicas, português, o inglês, a matemática, a história, a biologia. E depois temos as disciplinas complementares, relacionadas com a pesca.
E no seu tempo não havia pescadores da sua idade a aprenderem?
Havia também pescadores da minha idade, mas isto é como tudo. Há pessoas que querem ir para a universidade e estão lá há 4 anos e nunca são médicos. E na pesca é igual. Há outros que vão para a escola de pesca estão lá, e outros que metiram o curso de mestre e também nunca são mestres. Não é? Temos que seguir à luta.
Miguel Lacerda, a sua formação também tem formação nesta área?
Não tenho formação nenhuma. Eu sou um autodidata em tudo o que faço. Como disse, deixei de estudar muito cedo. Portanto, não tenho formação nenhuma, não tirei curso nenhum. O meu curso é experiência de vida. Comecei a trabalhar muito cedo, sempre dedicado ao mar. Lembro quando, passado 2-3 anos no Aquário Vasta Gama, quando havia excursões ao Aquário Vasta Gama, eu acabava por ser fazer de biólogo e era eu que fazia a apresentação do aquário às escolas. Ou seja, tudo aquilo que sei devo à experiência que tenho de mar, às pessoas com quem convivi, às pessoas que me ensinaram, desde professores catedráticos, tive aulas, fui a aulas de ictiologia na faculdade, sem sequer ter chegado à faculdade. Acompanhei professores catedráticos, expedições por todo o mundo, era sempre convidado para fazer expedições, sempre que era relacionado com mamíferos marinhos, com tartarugas, peixes, era convidado. Era o Miguel Lacerda, não porque também ou trabalhava no Aquário Vasta Gama ou trabalhava no Museu do Mar em Cascais, mais tarde. Portanto, sempre estive relacionado com instituições, portanto, relacionadas com o mar. E acabava por ser convidado. Portanto, tudo o que eu sei é da experiência da vida de estar muitos anos ligado ao mar.
Hélio, o que é que falta contar sobre o Miguel?
Muita coisa. Muita coisa. Foi dos primeiros mergulhadores a ir, ao primeiro, penso eu, a ir a fazer um mergulho na Antártida, penso eu.
Não, primeiro português.
Português, primeiro, tipo, primeiro português.
Primeiro e único, acho que ainda não foi
lá mais ninguém.
Ainda mais ninguém lá foi mergulhar.
Sim, escrevi um livro na qual os fundos reverteram para uma fundação, penso eu, Miguel, que foi...
Sim, foi a Fauna Marinha de Cascais. Fiz um livro sobre a Fauna Marinha de Cascais. Exato. Portanto, Fauna e Flora, onde apresento cerca de 500 e tal espécies. Tudo fotografias e todas as espécies identificadas e, portanto, metade dessa receita foi, ou seja, o livro foi vendido, metade dessa receita foi para o projeto Praia para Todos.
Exatamente.
Ou seja, para comprar tira-luz, aqueles triciclos para as pessoas com menos capacidade ou com problemas físicos para poderem também usufruir do mar nas praias. Portanto, metade da receita desse livro reverteu para esse projeto.
Ah, mas falta muito falar, Miguel. Falta muito mais ainda. As milhas e milhas que percorreu.
Sim, pronto.
Quando deixou o mergulho.
Também na...
Miguel, isso ali muito, que o Miguel deixou o mergulho para depois se dedicar à vela.
Sim, depois fui convidado a participar numa regata que foi isto foi para entrar de repente já na vela, uma vela mais a sério. Em 1987 fui convidado a fazer a representar Portugal na Constitution Race, que era uma regata que ia ligada à Bélgica, portanto, de Nieuport, portanto, ali do norte da Bélgica, Bélgica, porque era aos 30 anos do Tratado de Roma, íamos ligar a cidade, portanto, de Bruxelas, a Filadélfia, que era a comemoração dos 200 anos da Constituição Americana, ou seja, portanto, era uma regata da Bélgica aos Estados Unidos, em que iriam participar um barco por país da Europa, mais dois barcos americanos e um barco a representar a Europa, com uma tripulação mista de vários tripulantes de cada país. E fiz essa regata, portanto, fiz o transporte do barco, aliás, fui-me despedido da altura Primeiro-Ministro, que era o Cavaco Silva, todo t-shirt, todo molhado, todo encharcado de ténis. Foi uma risada, ainda para mais levava um canivete no cinto e à entrada da casa do Primeiro-Ministro começaram a tocar os alarmes todos. O que é que você tem aí? Tenho uma faca, a polícia toda em pânico. Sim, mas uma faca, eu vim do mar. E então fiz essa regata e a partir daí não pararam os convites, porque apanhámos a maior tempestade dos últimos 15 anos na altura do Atlântico Norte. Foi uma regata em que o barco se partiu todo e passei a regata toda a improvisar coisas e a, porque tenho jeito de mãos e desenrasco um bocado tudo, sei cozer cabos, sei cozer velas, sei mexer nos motores, sei mexer em fibra, portanto, numa embarcação faço praticamente tudo. Depois desta regata, as pessoas souberam da forma como correu a regata e a minha postura a bordo de um barco à vela, e a partir daí começaram a chover convites, ao ponto de chegar ao La Poste. Portanto, estamos a falar, o La Poste era o barco francês da Whitbread, que neste momento hoje toda a gente fala da Volvo Ocean Race, antigamente era a Whitbread. Eu fui um dos primeiros portugueses a estar num destes projetos de vela oceânica, a sério. Portanto, depois a partir daí fui comandante da caravela Boa Esperança, fui convidado para ser o imediato da caravela Boa Esperança a fazer a grande regata Colombo. Portanto, fiz duas travessias do Atlântico a bordo de uma réplica de uma caravela, em que eu era o imediato, ensinava os miúdos ou as pessoas que vinham connosco a manobrar a caravela, era eu que tinha a responsabilidade de toda a manobra da caravela.
E hoje faz o quê, Miguel Lacerda?
Eu fui convidado há muito pouco tempo para um novo projeto, para a Associação Naval de Lisboa. Estou como secretário-geral, portanto, no fundo, estou a encabeçar a Associação Naval e tentar puxar a Associação Naval, que caiu um pouco em termos de vela ligeira e competição. Estou a tentar puxar outra vez a Associação Naval, como era há uns anos atrás, em que chegou a ter atletas olímpicos e grandes desportistas no campo da vela. Portanto, é isso que nós estamos a fazer, é tentar, como dito, há 3 meses na Associação Naval, ainda pouco se pode ver do meu trabalho na Associação.
Pronto, eu ao contrário do Miguel, eu continuo na pesca, faço aquilo que eu gosto e aquilo que eu adoro. Pronto, espero que não. O Miguel disse há bocado que não tem escola e que nunca é um autodidata, não é? Eu não. Como tipo sempre uma referência foi meu pai, também foi ele, não é? O meu grande professor da vida. Ele é que me ensinou parte daquilo que eu sou hoje, além de me dar uma boa estabilidade financeira, uma boa educação, fez de mim a pessoa que eu sou hoje. Pronto. É por isso que faltava-lhe aquele bocadinho ao Miguel, que eu, por isso foi aqui eu, pronto. Se o Miguel tivesse este apoio, hoje não era o Miguel Lacerda, era o Miguel Lacerda, mas uma pessoa com muita maior visibilidade no nosso país. É por isso que eu, quando falam em políticos, pessoas famosas, e assim, mas e há pessoas que estão escondidas atrás, que ninguém fala sobre elas, porquê? E que tanto têm para dar ao nosso país. Miguel é uma pessoa que tudo dá para proteger aquilo que todos nós amamos, que é o mar. E porquê é que ninguém fala no Miguel? É por isso que eu às vezes sinto-me um bocado, sou português, mas pessoas como Miguel precisam que falem delas. Porque o Miguel, tudo aquilo que eu leio sobre o Miguel, ele protege uma das maiores coisas que eu adoro, que é o mar. Ele conhece uma coisa que eu não conheço, que é o fundo do mar. Eu não conheço. Eu conheço o mar à superfície, e eu da superfície para baixo não conheço.
E gostava de conhecer?
Adorava conhecer.
Sei que é fácil.
É muito fácil.
Isso é fácil.
Sei que há muita coisa errada, mas muita coisa errada. Eu sou jovem e sei que o que se está a fazer hoje é errado, completamente errado.
Porque
estamos quase a destruir o nosso planeta. Não é visível, olho nu, só quem o vê são pessoas como Miguel, pessoas como lá abaixo, ao fundo do oceano, e não há ninguém.
Não precisamos de ir ao fundo do oceano. No litoral, em todo o litoral, sim, nós vemos consequências.
Toneladas de lixo na
não
praia.
Não precisamos de ir lá em baixo, porque lá em baixo está igual ao que se vê nas praias, ao que se vê nas rochas.
Mas não há ninguém que passe essa mensagem cá para fora. Ou se passam, tentam abafar.
É mais isso.
Prontos. E às vezes isso incomoda-me um pouco. Eu tenho 41 anos, sou jovem, o mar é a minha fonte de receita da vida, não é?
Mas os pescadores também são criticados por vezes por abusarem nas capturas.
Mas eu falo por mim. Nós não somos criticados. Neste momento nós não podemos dizer que somos criticados por abusar das capturas, porque nós trabalhamos. Portugal hoje trabalha com stocks de pesca, já há uns anos para cá, e neste momento nós. Mas de 2005 para trás, nós pescadores fomos os piores causadores da destruição da fauna marinha. E eu, contra isso, contra mim falo. Porque nós não éramos limitados, nós não éramos vigiados, nós fazíamos aquilo, a ganância, a vontade de enriquecer depressa, fazia com que nós destruíssemos o nosso ecossistema. E depois foi quando eu fui perdido essa altura que eu comecei a ver que está errado.
E é isso, por exemplo, que se aprende na escola de pesca?
É uma das coisas que se aprende na escola de pesca também, por isso havia a disciplina que eu falei, que era a biologia marinha, que era isso que eles nos ensinavam. Nós temos que proteger o nosso ecossistema, para quê? Porque a nossa fonte de rendimento é o mar. nós não podemos destruir uma coisa que nos dá um bocadinho de cada vez. Se nós formos a destruir tudo num dia, não é? No outro dia não temos nada. Há quem diga que por causa das capturas, das miniaturas de peixe, que nós chamamos o peixe sem medida. Está errado. Também temos que falar com quem protege, com quem mata os pais e as mães. Porque eles é que são os... não é? Se não houver pai e mãe, não há reprodução. E depois é a poluição. Há muita poluição. Muita, muita, muita.
É o maior problema atualmente?
Sempre foi o maior problema. O maior problema da destruição da fauna marinha é a poluição. E depois há pessoas que, quando falam, que há toneladas e toneladas, há propaganda, pronto, já sei que há fundações sem compensação salarial que fazem projetos para essa recolha de lixo, que são completamente abafadas, não é? Eu sei que na Figueira da Foz, na minha cidade, havia um projeto que era o SOS Cabedelo, que era a proteção da onda do surf do Cabedelo, que também ampliava a limpeza das praias e das dunas, e não descansaram enquanto não abafaram esse projeto. Quem foi? Não sei. Eu, quando o Miguel, tudo aquilo que faz, eu sei, e digo a fonte limpa, é só para proteger o nosso oceano. É a nossa maior fonte de riqueza do nosso país, é o oceano. Por isso é que nós temos aqui a pessoa com que, epá, é o exemplo neste momento. É o exemplo. Tem que haver pessoas como ele. O Miguel é uma referência para nós. Epá, e tem que ser ele a dar a palavra. Porque assim, ele é cá de dizer como é que nós temos que fazer, o que é que falta fazer.
Isso é para uma responsabilidade muito grande.
Como é, Miguel?
É assim, o que o Hélio está a dizer é verdade, mas já há muitos anos eu conheci pescadores que já tinham sensibilidade e que não, mesmo antes de falaste de 85.
95.
Para trás, não. É, mesmo antes disso, eu recordo, por exemplo, e falo na pesca da baleia na Madeira, o responsável da fábrica da pesca da baleia começou a ver que os estoques das baleias estavam a começar a ser afetados, e ele próprio já não matava baleias com certas dimensões, já controlava um bocado toda aquela indústria da baleia, e lembro uma vez que apareceu uma baleia branca, uma baleia albina, porque estamos a falar de baleias cachalotes, e aquela era proibida, e eu até lhe prometi na altura, ao Reis, no dia em que acabarem a pesca de baleia, eu venho cá e faço uma réplica de uma baleia para o Museu da Baleia da Madeira, e está lá a réplica no Museu da Baleia. Fui lá fazer oferta à Madeira, eles pagaram os materiais, e estive lá durante não sei quantos meses a fazer, e está lá uma réplica da baleia. Portanto, já havia pescadores. É claro que os pescadores têm gente bem formada e gente muito mal formada, e isto em todas as áreas da pesca. Não falo na parte dos navios como os do Hélio de Sardinha, que são extremamente controlados esses navios, as autoridades estão sempre em cima dessas embarcações, mas falo nas pescas mais pequenas, em que há um descontrole total, em que ainda a mentalidade de muitos pescadores é esse: se puder apanhar tudo hoje, apanho.
Exatamente.
E continuam a pensar dessa forma. E as coisas passam sem ir às lotas. Os meios com que pescam... A maioria deles...
Estamos a falar na arte chave, Miguel.
Exato.
Pronto.
E depois há um problema enorme que não é dos pescadores. É falta de fiscalização, ou má qualidade da fiscalização, ou alguns interesses de parte da fiscalização que não lhes interessa mesmo ver. E isso... é um problema nacional, é um problema do norte a sul do país. Vê-se coisas diariamente, para quem anda frequentemente no mar, coisas que não têm explicação e que as autoridades resolviam com uma facilidade bestial, mas não o fazem. Isso é um dos grandes problemas. Estamos a falar da pesca, mas também podemos já rapidamente passar para a questão da poluição, como o Hélio estava a dizer. Eu vou frisar muito bem uma coisa, que é: eu sou a favor 100% a favor da extensão da plataforma continental, 100% a favor. Acho que para nós, Portugal, para um futuro, tem bastante interesse alargar todos os nossos horizontes, as possibilidades, tudo aquilo que nós podemos vir a explorar, porque nós sabemos, por fonte segura, que é no mar onde está a nossa sustentabilidade, onde nós vamos subsistir, é exatamente a partir do mar.
Miguel Lacerda, mas se já hoje a fiscalização é insuficiente, como é que vai ser quando tivermos...
É isso que eu estou a dizer. Era por aí onde eu queria chegar. É exatamente. Eu sou 100% a favor da coisa. Mas é assim, nós queremos ir tão longe quando estamos tão mal à porta de casa. Vai-se gastar fortunas de dinheiro a prospecionar fora quando nós não conseguimos controlar o litoral.
Exatamente.
O nosso litoral está uma vergonha. Uma pessoa mergulha a 3, 4 metros de fundidade. É lixo por todo lado. É redes... Já me aconteceu sair da Marina de Cascais, um iate, para fazer uma regata, e ficar encalhado numa rede, com o patilhão, com a quilha, à saída da Marina. Portanto, é redes onde não podem estar, é falta de fiscalização. E depois, e eu não tenho problema nenhum dizer isto, faço queixas às autoridades, não respondem, não se preocupam, não vão. É preciso fazer várias vezes queixa ou ir para os jornais, como já fiz, para depois no dia a seguir me chamarem à capitania para responder porque é que eu pus aquele artigo no jornal. E aí eles respondem e são muito ativos. Mas, de facto, quando é preciso chamar a atenção, quando se está a lavar tanques no meio da Baía de Cascais, navios que estão ali a fazer horas para entrar no Porto de Lisboa e não têm a possibilidade, ou estão à espera para ir a Cartar, ou estão à espera para subir a costa, porque está muita nortada, aproveitam e lavam os seus porões aqui ao largo da Baía de Cascais. Fazemos queixas às autoridades que não ligam nenhuma. Ah, têm que ser apanhados em flagrante, que é a resposta. Portanto, é assim, querem ir para a extensão da plataforma, 100% de acordo, mas primeiro o que está à porta de casa, o tapete à porta de casa tem que se levantar e ver o que está lá de baixo. E de facto, não há essa preocupação. Projetos, mega projetos, onde se possa ir buscar dinheiro à União Europeia e fazer-se mais... Queria chamar vigarices, mas vou dizer mais projetos ambíguos, como foi a piscicultura na zona de...
Do Algarve?
Não, aquela piscicultura ali na zona de Aveiro, que os tubos vieram parar ao cabo da Roca.
Ah, não é? Em Mira, na Praia de Mira.
Exatamente.
Que é da Pesca Nova.
Exatamente. Portanto, em que fui eu que denunciei e quase que obriguei a terem que tirar toneladas e toneladas de plástico ali na zona do cabo da Roca. E ainda lá estão toneladas de tubos de plástico.
Prontos. Eu tenho uma coisa parecida à minha porta de casa, com o Miguel. Eu também moro a cerca de 10 minutos da praia. Tenho duas celuloses.
Na Figueira da Foz.
Na Figueira da Foz, que é a Selva e a Soporcel. Onde é que elas, tudo o que é os depósitos de lixo, são direcionados para o mar. Eles estenderam um tubo com cerca de 1 quilómetro para o mar. E é de lá que eles deitam fora o lixo todo da fábrica. Por isso, eu também... sou obrigado a sentir-me nessa pele. A minha praia, que é uma praia fenomenal, neste momento deixou de ser aquilo que era antigamente. Não é praia. Porquê? Porque temos duas fábricas tóxicas que contaminaram completamente a nossa costa. Não falo só da minha praia, falo desde a Figueira da Foz até ao Pedrógão, que são cerca de 30 km de praia na zona litoral. Por isso eu também me sinto um bocado nessa pele, Miguel. Eu sou pescador e eu tenho aquela ambição de querer e vou pescar mais, quero ganhar. Mas não, eu também quero proteger aquilo que me dá, aquilo que eu sou hoje, o mar.
Hélio, um pescador está a favor ou contra a piscicultura, a aquicultura, a aquacultura, como se diz?
Eu tenho uma história engraçada, posso contar aqui muito breve. Na altura, o ministro Jaime Silva, num almoço que estivemos na Figueira da Foz, convidou-me a fazer. Perguntou-me porque é que eu não me dedicava à piscicultura, porque havia fundos comunitários a 90% e deixava o mar. E eu perguntei-lhe, e na altura disse muito com a minha humildade: Sr. Ministro, desculpe, o Sr. Ministro é ministro. Eu sou pescador profissional. Eu não sou contra a piscicultura. Muito pelo contrário, sou a favor da piscicultura. Porque a piscicultura não é para todas as espécies. A piscicultura é só para as espécies que conseguem sobreviver em curto espaço de tempo. não é? A piscicultura a mim não me afeta nada, muito pelo contrário, até me beneficia a mim, porque a piscicultura trata de espécies como o robalo, o sargo, a dourada, atualmente o pregado e o rodabalho na Praia de Mira, como o Miguel falou, nos bebês da pesca nova, sobrevaloriza a minha espécie rainha, que é a sardinha, não é? Muita gente sabe que podem comprar aquele peixe muito mais barato. O peixe selvagem que eu capturo, que é a maior abundância, que a sardinha, neste momento está muito mais sobrevalorizada. Por isso é que eu também, da questão das cotas, eu sou a favor das cotas. Reduzimos o número de capturas, a tonelagem, mas aumentamos o preço. Isto está tudo equiparado. Neste momento, preservamos os recursos marinhos. Não é? Há aqui uma balança muito equilibrada. O que é que nós fazemos? Isto dá para nós, assim, aqui está, nós estamos a chegar ao ponto que eu queria, eu, para aquilo que eu estudei. Apanhamos pouco, sobrevalorizamos o pescado, a piscicultura está do outro lado, com outras espécies que nós não capturamos, e a nossa espécie passa a ser a espécie número um no país, que é a sardinha. Por isso, eu sou a favor da piscicultura.
Em relação à piscicultura, gostava também aqui de dizer uma coisa. Nós temos de ter a noção que os recursos marinhos, de facto, estão em perigo. E os recursos, basta mergulhar, basta ver o que se apanhava antigamente e o que se apanha hoje, e de facto nota-se grandes diferenças. Portanto, a piscicultura é necessária. Eu estou consciente disso e sou a favor da piscicultura, sou a favor da aquacultura, sou a favor de todas essas maneiras de conseguirmos dar alimento a tanta população que existe, porque a população não para de crescer e, de facto, o peixe é ao contrário, cada vez há menos. Agora, o que me preocupa da piscicultura é a forma como é feita. Os interesses que há à volta da piscicultura, eu vou recordar mais uma vez e vai responder um bocado àquilo que tu estavas a dizer há bocado. Houve um projeto de piscicultura em Cascais, da aquacultura, em que iam explorar ostras, um projeto com dinheiros que vinham da União Europeia, que iam ocupar cerca de 500 hectares em frente à Baía de Cascais, em que eu disse, mas como é que isto é possível? E este projeto esteve fixado na capitania do Porto de Peniche, quando isto era para ser feito em Cascais. Aqui dá para ver como é que as coisas podem ser feitas neste país, e de facto por isso é que me calam muitas vezes e não gostam que eu falo.
Não calo, silencio.
Porque eu não calo e não tenho medo de nada, porque eu quando falo com fundamento, e falo porque sei e porque as coisas estão escritas e ninguém as vai apagar. E de facto, havia um projeto para Cascais, que era o APABIC, em que se ia fazer esses tais 500 hectares, em que ia acabar o melhor campo de regatas do mundo de vela, onde os navios para entrar em Lisboa tinham que fazer um desvio de não sei quanto por fora, onde as embarcações para se correr uma pessoa ao guincho tinha que fazer 4 milhas para o mar, e depois, quer dizer, uma coisa completamente absurda que se ia fazer em Cascais, porque havia um menino que já tinha não sei quantos processos em tribunal, que se lembrou que ali conseguia buscar dinheiro à União Europeia.
O Miguel Lizarda está a dizer que não há estratégia para o mar?
Há estratégia para o mar. Eu tenho medo é alguma dessa estratégia não esteja envolvida em esquemas destes de aproveitamento de dinheiros que vêm de fora. Porque eu acho que o mar, desde que o presidente Cavaco Silva falou do mar, começou toda a gente a falar do mar, e eu tenho medo que o mar não seja o próximo saco azul deste país, porque de repente ninguém andava no mar e agora vê-se muita gente de gravata a falar do mar. Gente nem sequer anda no mar. Isso é preocupante.
Mas enquanto houver pessoas como nós, não vai haver pessoas de saco azul.
Eu não me calo. Não vai haver. Desculpa lá. Vai haver,
porque... Não é o calar. Às vezes querem nos silenciar, que é diferente. Não devias ter dito isso porque mais tarde vai-te prejudicar.
Não, mas eu digo. Por isso mesmo cortam muitas coisas.
Eu sei
quando
disso.
Eu falo. Isso não tem problema nenhum, porque eu continuo a dizê-las e digo em frente a toda a gente e muitas vezes até exponho no Facebook e tenho comentários de toda a gente. Eu tenho a sorte de ter amigos, quer da Marinha, de ter amigos de cargos importantes dentro da Armada Portuguesa. Tenho a sorte de ter políticos também conhecidos, que me conhecem e só me pedem para eu muitas vezes: Miguel, estás a falar demais, não devias falar tanto. E de facto, eu não consigo ficar calado, porque incomoda-me ver o que se faz no mar. Eu é raro, muito raro, falar de qualquer coisa de terra. Eu falo onde eu estou à vontade. E onde eu estou à vontade, vem alguém discutir comigo qualquer destes pontos que nós estamos a abordar, que eu estou muito à vontade para falar com o Sr. Professor Catedrático.
Eu não vos quero silenciar, mas temos só 5 minutos. Força. E queria aproveitar estes últimos minutos para lançarem uma pergunta um ao outro, agora que já estamos a falar há mais de meia hora.
Força, Miguel.
Uma pergunta. Como está a sardinha, de facto, ali naquela zona? Pá, porque eu acompanhei, eu quando trabalhava no Aquário Vasta Gama, tive a sorte de poder fazer várias artes de pesca, e uma delas saí também nas embarcações à apanha da sardinha. De facto, não faço ideia, ouvimos tanto falar de embarcações que acabam de deitar a sardinha fora, porque não compensa levar a sardinha às lotas, porque a despesa do transporte é mais cara do que a própria venda. Saber como é que está exatamente a situação da sardinha.
É uma situação na qual estou muito à vontade para falar, na qual há bocado tinha referido. Eu sei que alguém vai apontar uma arma, mas não faz mal. Eu sou a favor das cotas, não da maneira como elas são geridas, mas eu sou a favor das cotas de pesca, exatamente da sardinha, porque a sardinha é um peixe de cursos, de ciclos. Hoje há, amanhã pode não haver.
E corremos realmente o risco de deixar de ter sardinha?
Não corremos o risco de deixar de ter sardinha. Isso foi lançado, essa réplica, porque na Califórnia houve uns anos que não houve sardinha, mas isso foi porque houve lá uma bactéria. Não é o caso, não é a mesma coisa que se passa em Portugal. Mas as cotas, eu sou a favor das cotas, porquê? Porque está-nos a preservar os crescimentos. A sardinha, nesta altura, está bem e recomenda-se. Porque dá 3 anos para cá, nós estamos a faturar tanto em metade do tempo de trabalho. Vamos aqui imaginar, eu no ano de 2012 faturei 600 mil em 11 meses de trabalho, no ano de 2015 faturei 890 mil em 6 meses de trabalho. Por isso é assim. A sardinha, neste momento, está muito bem e recomenda-se. Menos capturas, preserva-se os recursos marinhos, aumenta-se o preço.
Fazer uma pergunta rápida.
Força, Miguel.
Tu não notas que há um retardar no aquecimento das águas?
Exatamente. Por isso é que a zona do Algarve, neste momento, há uns anos para cá, está a ter sérios problemas na captura da sardinha. O aquecimento global.
Exatamente.
É o aquecimento global.
É isso.
A implicação é qual? Qual é a implicação em Portugal, para além da questão do Algarve? É a sardinha vir mais tarde?
A sardinha, não só vem mais tarde, como a sardinha. Nas águas mais quentes está a faltar mais. O aquecimento global, as temperaturas da água. Então, está a fazer com que nas águas mais quentes a sardinha não apareça tanto. A zona neste momento mais beneficiada é a zona norte, que é a nossa zona, Matosinhos, Viana e Figueira da Foz.
O tempo é muito curto,
Miguel.
Hélio.
Só queria que me dissesse uma coisa. Qual foi a sensação que tiveste quando foste mergulhar na Antártida?
É de facto um...
Desculpa lá, estou-me a arrepiar toda mesmo isso.
É frio, é muito frio. É fantástico, porque encontras todo um tipo de fauna que não encontras em mais parte nenhuma. Já mergulhei em todos os oceanos, já mergulhei em todos os mares, para não a Antártida de facto era o que me faltava. Não mergulhei no Polo Norte, lá para cima, mas de facto era o que me faltava, e tem toda uma fauna que não vês em mais parte nenhuma. Portanto, quer de peixes, quer de espongiários, quer de equinodermes, de crustáceos, é uma fauna completamente diferente. Pois é, todo o confronto, aquele confronto de grandes icebergs, as cores do gelo debaixo da água, é de facto fantástico. E depois o perigo de alguns animais que entusiasma mais quem mergulha, mergulhar ao pé de uma foca leopardo ou ao pé daqueles animais grandes, é de facto entusiasma e é aliciante para quem mergulha.
Temos que terminar mesmo, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado ao Hélio Paulino, pescador da nova geração, que é surfista e mestre de embarcação, que hoje convidou para a conversa o Miguel Lacerda. que é um autodidata? Como é que se apresenta? É, o cargo formal é secretário-geral da Associação Naval de Lisboa.
Não, isso, autodidata, que é como eu gosto de dizer.
Um empreendedor do mar que há muitos anos é ligado a esta área. Obrigado a ambos por terem vindo.
Obrigado,
a esta primeira edição das Conversas Voxmar. Para a semana cá estaremos com mais um convidado que escolherá quem estará aqui connosco à conversa.
Trabalho de Rui Silva com sonoplastia de Paulo Jorge Guerreiro. A primeira conversa Voxmar na TSF. Escutámo-la entre o pescador Hélio Paulino e o velejador Miguel Lacerda. Um diálogo que repete esta noite depois das 10 e no domingo às 3 da tarde também para ouvir em tsf.pt.